A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
Nós falamos recentemente aqui no Saúde da Mulher sobre o parto humanizado. É sempre bom voltarmos a um assunto tão importante. Nossa entrevistada hoje é a doutora Flávia Maciel, ginecologista, obstetra e defensora do parto humanizado e também idealizadora do portal Geração Mãe. Boa tarde, doutora Flávia, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada. Boa tarde, Sara.
Boa tarde.
Doutora Flávia, o que fez com que a senhora se tornasse uma defensora do parto humanizado?
Bom, a minha história, ela vem muito da minha história pessoal, né? A minha reviravolta enquanto médica, defensora do parto humanizado, ela aconteceu por causa da minha experiência com a maternidade. Eu era uma médica enquadrada num sistema de plano de saúde, atendia convênios. Comecei as minhas práticas obstétricas ficarem muito massacradas dentro daquele sistema de cesariana com hora marcada, porque era aquilo que a gente conseguia fazer com grande volume, baixa remuneração. Durante muitos anos eu atendi assim em consultório, progressivamente minhas taxas de parto normal foram caindo ao longo dos anos, até que eu desisti de fazer obstetrícia e fui para uma subespecialidade da ginecologia. Então parei de atuar com parto. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu não me preparei enquanto mulher para viver a experiência do parto, porque eu achava que não era necessário, afinal era obstetra, já sabia de tudo o que ia acontecer, mas os medos vieram no final da gestação e eu acabei fazendo uma opção pela cesariana eletiva, aquela cesárea com hora marcada, fora de trabalho de parto, que era aquilo que eu oferecia antigamente para as minhas próprias pacientes. Mas eu senti o impacto da minha decisão ali mesmo no centro cirúrgico, quando eu vi o meu bebê sendo separado de mim, quando eu fiquei 5 horas aguardando ele da recuperação anestésica e ele no berçário, sozinho, chorando. Nós não tivemos a primeira mamada na primeira hora de vida, que é uma das recomendações, né, dos órgãos de saúde. Tivemos inúmeras dificuldades com a amamentação depois. E essa experiência toda, todo esse contexto foi bastante frustrante para mim. E eu pude sentir na pele o impacto da assistência que eu prestava para aquelas mulheres. O quanto aquilo era dificultoso, o estabelecimento de vínculo, aquela desconexão que ficou, né, da gestação e ter um bebê no colo. E o processo que liga uma coisa à outra, que é o parto. E logo em seguida, 10 meses depois, eu engravidei de novo. E eu já estava, assim, bastante estudiosa dessa questão do parto, porque eu fiquei aqueles meses sem trabalhar de licença maternidade. Eu resolvi descobrir o que faltou na minha experiência, que foi tão frustrante para mim. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo do parto humanizado. E quando eu engravidei, eu decidi que eu iria me preparar enquanto mulher para o parto. E a minha filha nasceu, a Bianquinha nasceu de parto normal, foi um parto domiciliar, ela nasceu na nossa casa, eu fui atendida por parteiras, enfermeiras obstétricas, tive um parto completamente natural, sem intercorrências, e vivi essa experiência, né, que foi incrível, transformadora, eu senti todos os benefícios de ter passado por tudo aquilo, a minha filha também, de uma forma muito diferente, ela respondeu depois a amamentação, o vínculo, e a partir daí eu resolvi voltar a atender obstetrícia, porque eu estava completamente fascinada com esse universo, e atender dentro desse modelo. Então, foi a minha reviravolta pessoal mesmo, que motivou a minha reviravolta profissional.
E ainda existe o preconceito com o parto humanizado?
Sim, infelizmente, aqui no Brasil, nós somos o país campeão de cesarianas no mundo, né? Nós temos um grave problema de saúde pública aqui, que é o abuso de cesariana. Então, no Brasil, 55% das mulheres têm cesariana, sendo que o recomendado é 15%. Então, o nosso contexto social, cultural, é pró-cesárea. Quando a gente começa a discutir as questões do parto, há preconceito da sociedade, das próprias mulheres. Ah, mas para que sentir dor? Nós estamos no século XXI, é tão mais prático marcar uma cirurgia. Há um preconceito dos colegas, dos profissionais que atendem parto, porque eles acham, muitos inclusive têm essa falsa ilusão de que parto humanizado é um parto onde nenhuma intervenção pode ser realizada, onde a mulher tem que ter um parto completamente natural, sem nenhuma ajuda dos recursos da medicina, ou que é um parto na água, ou que é parto domiciliar, ou que é parto de cócoras. As pessoas criam um monte de imaginário, assim, de coisas do que é o parto humanizado, e isso faz haver muito preconceito. Então, a gente está levando informação e tentando desmistificar todas essas questões a respeito do que é esse parto, né, de fato.
E o que é, então, o parto humanizado?
Então, na verdade, eu nem gosto muito desse termo, porque parece que é um tipo de parto diferente. Na verdade, parto é parto, né? Parto é o nascimento por via natural. E quando a gente fala em parto humanizado, a gente tem alguns preceitos para tentar classificar essa forma diferente que a assistência, então nós profissionais que assistimos o parto, a forma como a gente vê esse evento. Então, a primeira coisa é que a gente entende que é um evento natural, biológico, fisiológico, e que na grande maioria das vezes não vai precisar de nenhuma intervenção. Então, as mulheres são capazes de parir sozinhas, por si mesmas. Os bebês tem a sabedoria intrínseca do nascer. Então, quando a gente começa a enxergar assim, a gente tira aquele tabu de que, ai, parto é perigoso, né? Parto vai sempre acontecer uma coisa muito ruim. E não, a maioria absoluta dos partos acontecem desde que o mundo é mundo, né? As pessoas dão à luz com facilidade e tudo mais. O outro preceito do parto humanizado é que a gente devolve o protagonismo da mulher. Então, durante as últimas décadas, o médico tomou o poder, a ciência do parto para si e subjugou a mulher àquelas decisões que ele toma, né? Ah, eu sou médico, eu sei o que é melhor para você. E quando a gente fala em parto humanizado, a gente tenta horizontalizar essa relação de cuidado, né? Onde a mulher, ela que toma as decisões concernentes ao seu parto, baseado em informações, né? Discutindo, obviamente, cada situação, cada caso, mas é ela que é a protagonista. E o terceiro pilar do parto humanizado é a assistência multidisciplinar. Então, vários profissionais atendem essa mulher, não é o médico. A gente está tentando culturalmente descentralizar a assistência ao parto de baixo risco da figura do médico e entregá-la à figura das midwives, né, que são as parteiras, as enfermeiras obstétricas, porque um parto que evolui bem de baixo risco, numa gestante saudável, ele precisa de cuidado, ele precisa de tratamento. Uma vez que esse parto se complique ou seja uma gestante de risco, aí sim ele precisa realmente do médico que vai fazer algum tipo de tratamento daquela situação. Então, é assim, na verdade, eu falo com as minhas gestantes, né? Não tem nada demais, é só um parto, né? Então, vai acontecer um evento ali que acontece há milhões de anos e é só isso.
E é necessário para essas gestantes, por exemplo, que você acompanha, é necessário uma preparação antecipada para que esse parto aconteça bem?
Olha, não deveria necessitar, já que é um evento biológico que vai acontecer querendo a gente ou não. Eu sempre falo isso para as gestantes. Trabalho de parto não é uma coisa que você evita. Ele vai acontecer, ponto final. Mas, por causa desse contexto social, cultural que a gente está inserido, a mulher precisa se preparar do ponto de vista de ter informação, entender como o processo acontece, né? No sentido de que a gente fala de empoderamento, de autoconfiança, né? Dela entender que ela é capaz de viver esse processo por si mesma. E também a gente tem uma preparação corporal que pode facilitar o processo através de atividades físicas, exercícios com a região do quadril, do períneo, né, que possam ajudar essa mulher a ganhar flexibilidade nas estruturas ósseas e musculares da região do quadril para facilitar o processo. Não que isso seja obrigatório. Uma mulher sedentária pode ter um parto? Sim, obviamente que pode. Mas existe essa preparação corporal pode tornar o processo mais fácil, menos doloroso, mais rápido, né? Então, a gente faz todo esse preparo ao longo do pré-natal.
Além de gerar mais confiança, né?
Exatamente. Pra gestante, né? O principal é isso, é a mulher acreditar nela.
Uhum. Agora, eu gostaria que a senhora, então, falasse para a gente sobre os benefícios, tanto para a mulher como para o bebê que está chegando, né?
Olha, os benefícios são inúmeros. O primeiro benefício é o benefício de passar pelo trabalho de parto. Quando a mulher entra em trabalho de parto, essa é a principal sinalização de que o bebê está pronto para nascer. Quando a gente marca uma cesariana, por exemplo, a gente pode estar até no tempo certo de nascer. Ah, fizemos uma cesárea com 39 semanas, 40 semanas, está no tempo certo. Mas isso não garante que o bebê esteja maduro. E muitos bebês, inclusive, têm desconforto respiratório, vão para a UTI neonatal porque nasceram de cesariana sem nenhum motivo para tal, mas eles, apesar de estarem no termo, no tempo certo, não estão maduros. Quando o bebê está pronto, ele desencadeia, através de uma sinalização hormonal, o trabalho de parto. Então, viver o trabalho de parto é a garantia de que o bebê está pronto, maduro para nascer. O segundo benefício é que esses hormônios do trabalho de parto, eles serão muito importantes para a maturação final do organismo fetal, para o estímulo à amamentação. A ocitocina liberada no trabalho de parto vai ser fundamental na ejeção do leite. A ocitocina, ela é dita como o hormônio do amor, né? O hormônio das relações afetivas, da vinculação afetiva, das relações de apaixonamento. Quando a gente está apaixonado, beija na boca, tem uma relação sexual, por exemplo, a gente libera a ocitocina. No trabalho de parto, nunca na vida da gente a gente vai ter tanta ocitocina circulante. E o bebê nasce também encharcado de ocitocina. Isso garante o apaixonamento mútuo, mãe-bebê. Esse vínculo afetivo, que é instintivo, biológico, ele só pode ser estabelecido na mulher que vive o trabalho de parto. Claro que a mulher que faz uma cesariana pode construir uma relação de amor com seu filho, mas biologicamente falta um pedaço ali. O outro benefício é o bebê passar pelo canal de parto. Contato com as bactérias vaginais vai colonizar o intestino e a pele desse bebê. E essa colonização por bactérias saudáveis, bactérias do bem, vai diminuir o risco desse bebê ter doenças alérgicas, asma, obesidade e outras doenças, né, doenças infecciosas. Então, hoje a gente sabe como é importante o bebê ter o primeiro contato de flora dele, de bactéria, a flora vaginal, e não a flora hospitalar, que é o que acontece quando a gente tira um bebê de uma cesariana, por exemplo, né? Então, há inúmeros benefícios, sem falar no risco do parto normal relacionado com a cesariana. A cesariana é uma cirurgia. Então, ela tem mais riscos de morbidade, de doenças, infecção, hemorragia, complicações anestésicas, infecciosas e até risco de morte mesmo. Então, o parto normal é mais seguro para a mãe e para o bebê, além de trazer esses benefícios que se estendem, né, numa amplitude que há muito pouco tempo a gente vem conhecendo, né? Então, a gente ainda sabe muito pouco sobre esse evento do parto e da primeira hora de vida, que a gente chama de golden hour ou hora de ouro. Então, os estudiosos têm cada vez falado mais de como é importante nessa primeira hora mãe e bebê estarem conectados, em contato pele a pele, encharcados de hormônios, com cordão umbilical pulsando, não cortar imediatamente, mamar na primeira hora de vida. E, obviamente, todo esse contato ele é facilitado no parto normal em relação à cesariana, né? Então, gente, os benefícios são inúmeros. Claro que há situações onde há riscos, e aí a cesariana é salvadora, ela é muito bem-vinda, ninguém aqui é contra a cesariana. Ela, bem utilizada, é uma ferramenta espetacular da medicina, né? E a gente, usando de uma forma bem usada, ela é realmente maravilhosa.
Quer dizer que toda mulher, então, pode ter um parto humanizado. E é óbvio que, se havendo a necessidade, aí então passa-se para uma cesárea.
Sim, existem algumas situações, pouquíssimas, onde a mulher deve fazer uma cesariana com hora marcada. Condições como, por exemplo, a mulher que tem placenta prévia, que é quando a placenta está inserida, recobrindo o colo do útero, não tem como o bebê passar, porque a placenta está na frente. Essa é uma indicação de cesariana, por exemplo. Existem algumas outras indicações muito restritas. A grande maioria das mulheres pode e deve passar pelo processo do trabalho de parto. Ao longo desse processo, se alguma coisa não vai bem, ou o bebê não responde bem ao processo, ele se mostra estressado através das variações da frequência cardíaca, ou o bebê realmente não procede na descida da bacia. Há algumas situações que vão motivar uma cesariana. Mas aí é uma cesárea onde a mulher passou pelos hormônios, o bebê passou pelos hormônios. É diferente de se agendar uma cesárea.
O sistema público de saúde, ele oferece esse tipo de parto?
Aqui em Ribeirão Preto, a gente vive uma realidade maravilhosa em termos de obstetrícia pelo SUS. Então, a gente já tem as nossas maternidades, no geral, elas estão preparadas para atender um parto assim. As mulheres têm acesso a métodos de alívio de dor não farmacológicos e farmacológicos. Elas podem escolher a posição que elas querem parir, em vez de parir só na posição deitada, que não é uma posição favorável. Elas podem parir em posições mais verticais. Elas têm acesso ao plano de parto, ou seja, elas escrevem num documento aquelas que desejam todos os procedimentos que elas aceitam ou não que sejam realizadas em si e nos seus bebês, e esse bebê fica em contato com a mãe pelo menos durante a primeira hora de vida. Então, a gente tem uma realidade maravilhosa em Ribeirão que, infelizmente, não é a realidade brasileira na maioria das maternidades.
Eu ia justamente perguntar a respeito disso, né? Se o Brasil, né, atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, em relação ao parto humanizado. Ribeirão Preto, pelo explicado, né, é uma exceção.
Sim, mas ainda não temos taxas adequadas de parto normal, como as recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Não temos aqui em Ribeirão taxas de 15% de parto normal, em nenhuma maternidade pública, muito menos nas privadas. Mas isso eu acho que é um movimento que vai demandar anos. Não acho que essa transformação de cultura, de sistema obstétrico, vai ser imediata. Então, as mulheres hoje estão começando a despertar para essa questão do parto, os sistemas de gestão de saúde estão começando realmente a mudar, né, a proporcionar esses espaços e esse tipo de assistência que permite essas mulheres viverem um parto assim. Então, ainda estamos longe, estamos caminhando aqui em Ribeirão a passos bem mais largos do que na maioria das cidades brasileiras, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar.
E qual país atende plenamente essas recomendações?
Olha, os países europeus, eles têm taxas abaixo da Organização Mundial de Saúde, de taxa de cesariana ou próximas, especialmente a Holanda, a Inglaterra, que são países modelos, né, de assistência obstétrica. Nesses países, a figura central de assistência é a midwife, é a parteira, né, a enfermeira obstétrica ou obstetriz. É, lá eles têm todo um sistema organizado para que essas profissionais atendam essas mulheres, né? Inclusive, a princesa teve seus partos com o midwife, o médico não estava na assistência ao parto, então ele fica de retaguarda realmente. São países que têm taxas altas de partos domiciliares, taxas excelentes de parto normal, as mulheres são muito satisfeitas e culturalmente elas aceitam o parto e querem o parto. Né? Se você perguntar para uma inglesa, falar que ela precisa fazer uma cesariana, ela chora, ela fala, eu não quero fazer uma cesárea. Né? Porque para ela o natural é ter um parto normal mesmo.
A doutora Flávia Maciel é também criadora e diretora do Geração Mãe. É um portal sobre maternidade, como o próprio nome diz, né? O Geração Mãe é uma extensão do parto humanizado?
Olha, o Geração Mãe é muito mais do que isso, porque nós criamos um espaço, inicialmente de forma despretensiosa, dentro de um grupo de Facebook, onde nós reuníamos mulheres, mães grávidas que queriam trocar informações sobre as questões concernentes à maternidade, gestação, parto, criação de filhos, amamentação, todas aquelas coisas que a gente vivencia quando tem um bebê. Mas o grupo foi crescendo muito, foi se estruturando e à medida que o crescimento foi acontecendo, nós fomos expandindo os nossos canais de informação. Então hoje, além do grupo no Facebook de Ribeirão Preto, nós temos grupos em outras cidades brasileiras, Brasília, Curitiba, Joinville, São José do Rio Preto, que mais? Barretos, meu marido aqui para me lembrar. E além dos grupos no Facebook, a gente tem o site, como você falou, que é um verdadeiro portal de maternidade. Temos mais de 25 profissionais que escrevem regularmente para o site, profissionais médicos e não médicos. Então, todos os dias a gente tem conteúdo novo, relevante, com embasamento científico, através do endereço www.geraçãomãe.com.br. E além de toda essa estrutura que a gente permite que a mulher tenha acesso à informação, a gente também criou uma parte comercial, onde a gente tem um clube de vantagens, com mais de 290 empresas que são parceiras nossas. As mães que são filiadas, as pessoas filiadas, elas têm uma carteirinha e elas apresentam essa carteirinha nos estabelecimentos conveniados e elas têm descontos e benefícios. Então, Geração Mãe foi ampliando as suas pernas, né? E a gente hoje oferece tudo isso. E agora a gente vai vir com uma novidade aqui para Ribeirão Preto, que nós vamos finalmente inaugurar um espaço de atendimento em saúde materna e infantil, que vai ser um Instituto Geração Mãe, onde nós vamos alocar ali profissionais que fazem atendimento para esse público, né? Então, grávidas, mães, pediatria, ginecologia, enfermagem obstétrica, nutrição, psicologia, pilates, estética, enfim, né? Então, o grupo foi tomando essa proporção e a gente foi ampliando realmente os nossos serviços. E é maravilhoso ver como a informação transforma as pessoas, né? As pessoas com acesso à informação, elas fazem melhores escolhas para si, de acordo com as suas realidades.
E que tipo de informação, só para a gente ter uma ideia, assim, para o nosso ouvinte entender mais ou menos, que tipo de informação o site oferece?
Olha, por exemplo, tudo que a gente conversou aqui sobre parto humanizado, existem textos no site sobre isso. Então, a pessoa quer saber mais sobre parto humanizado, se ela colocar na lupa do site lá, ela vai encontrar inúmeros textos. Ela vai encontrar relatos de parto, histórias de mulheres. Isso é muito legal, porque você começa a ter repertório de experiências, entender que parto é um evento único, cada mulher vive essa experiência de um jeito. Se ela colocar lá a amamentação, ela vai... Tem inúmeros posts, informações sobre vários assuntos relacionados à amamentação e por aí vai, né? Mas não se estende só isso. A gente fala sobre criação de filhos, a gente fala até sobre moda na gravidez, no pós-parto, perda de peso, estética, tudo que está relacionado a esse universo, né? Então é muito rico, é um portal realmente muito rico.
E o portal também propõe atividades para as mães?
Sim, nós temos atividades presenciais, porque o mundo virtual é maravilhoso, mas o real é muito melhor, né? Então, a gente... É muito engraçado, porque as mães começam de tititi lá dentro do grupo e elas mesmas têm necessidade de se conhecer, porque elas se abraçam virtualmente, se apoiam, se aconselham. Mas quem que é essa pessoa de verdade, né? Uhum. Então, a gente criou alguns espaços para as mães interagirem no mundo real. Então, a gente tem todas as quintas-feiras um encontro no Parque Raia para as mães com seus bebês. Então, os bebês brincam, interagem, tomam sol, têm contato com a natureza e as mães conversam. A gente faz uma roda de gestantes por mês com temas específicos visando a preparação para o parto. A gente tem uma roda de amamentação também por mês, onde a gente acolhe as mulheres que estão amamentando em suas dúvidas e dificuldades. E agora, com o Instituto Geração Mãe, a gente quer ampliar essas atividades. Roda de pós-parto, roda para mães de anjos, que são aquelas mães que perderam seus bebês, tiveram ou abortos ou perdas gestacionais mais tardias, ou que seus filhos faleceram em algum momento e que elas também precisam de ser ouvidas, ser acolhidas, e os papais são bem-vindos, né? Então, a gente também propicia festas, eventos, encontros. Dia das Crianças a gente fez uma festa, Natal vai ter festa, Dia das Mães tem festa, e aí vai todo mundo, vai a família, vai as mães, os bebês, os papais, todo mundo é bem-vindo.
É um grupo super festeiro, né?
A gente gosta de se encontrar.
Bom, recentemente, o Geração Mãe trouxe a Ribeirão Preto o pediatra espanhol Carlos González para uma palestra, né? Ele é conhecido por ser um pediatra polêmico. Por quê?
É, a gente gostou muito de trazer o Dr. Carlos Gonzalez, porque ele é diferentão igual a gente é, né? A gente que fala de parto humanizado é sempre meio diferentão. E ele segue, é muito legal, porque como pediatra, ele cria uma linha de continuidade com a visão que a gente tem da gestação e do parto. Ele tem essa visão humanizada da infância. Então, ele tem ideias muito inovadoras a respeito de criação de filhos, de amamentação, de sono das crianças, de alimentação. Então, por exemplo, hoje a maioria dos pediatras, quando a gente leva o bebê lá, ele fala, olha, o neném tem que mamar de 3 em 3 horas, de noite não deve mamar porque vai acostumar, não pegue seu neném no colo, senão ele vai ficar manhoso. O Dr. Carlos Gonzalez fala totalmente ao contrário. O bebê tem que mamar em livre demanda, na hora que ele quiser. O colo não vicia, o colo é afeto, é amor. Numa fase onde o bebê é extremamente dependente da mãe, ele deve estar em contato com a mãe para que assim ele se sinta seguro para a fase seguinte de independência. E não o contrário, forçar uma independência precoce vai gerar adultos inseguros. Então a visão dele é bem oposta do que a gente escuta muito por aí. Então casa muito com essa visão humanizada do parto que a gente tem.
E essas palestras com convidados acontecem sempre?
O Dr. Carlos Gonzalez, ele veio ao Brasil lançar o seu terceiro título, né, em português, que chama Meu Filho Não Come. Então, ele foi um evento, assim, que a gente aproveitou a oportunidade, porque ele veio falar em 3 capitais brasileiras, e a gente ficou sonhando com aquilo. Ele disse, tem que vir para Ribeirão, tem que vir. Como que a gente vai viabilizar isso? Conseguimos organizar e trazê-lo, né? A gente já fez eventos com outras pessoas importantes no mundo materno. E sempre que há essa oportunidade de a gente trazer alguém que vá acrescentar a nós, ao nosso público, a gente viabiliza. Porque a gente sabe da importância das pessoas estarem recebendo informação de qualidade, informação com aquilo que a gente acredita, né? Da forma como a gente vê o começo da vida, essa primeiríssima infância. Então, a gente sempre está organizando, sim, coisas diferentes.
E eu acredito que nossos ouvintes tenham ficado curiosas, né? Com esse tema, né? Por que meu bebê não come, né? Dá para fazer um resuminho aí pra gente?
Na verdade, assim, essa questão da alimentação infantil, ela acaba sendo um fardo para nós pais, né? Porque as crianças e os bebês, eles têm as suas etapas, as suas fases. Como nós, adultos, eles têm os seus gostos particulares, né? A gente, às vezes, não consegue enxergar aquele bebê, o nosso filho, como um ser humano independente, que tem as suas vontades, tem os seus gostos, tem menos fome, tem mais fome. E essa visão do Dr. Carlos Gonzalez, que é muito libertadora. Ele sempre fala, olha, o seu filho não vai morrer de fome. Não o force a comer. Porque a gente não se força a comer. A gente não força uma visita que vai à nossa casa, que não quer comer, a comer. Isso é agressivo. Ou não faça nenhum tipo de barganha com seu filho. Ai, se você comer, eu te dou sobremesa. Porque a gente começa a colocar a comida em relações de barganha, né? Ou em relações patológicas. Por isso que a gente tem hoje tantas crianças ou obesas ou anoréxicas. Então, os distúrbios alimentares, eles começam na forma como nós apresentamos a comida aos nossos filhos. E ele tem essa visão libertadora. Olha, deixa alimentos saudáveis disponíveis. O seu filho, quando ele sentir fome, ele vai comer, né? Não deixe besteiras disponíveis, senão você vai viciar o seu filho em alimentos não saudáveis. Deixe o seu bebê livre para comer. Então, respeite os gostos do seu filho, respeite o tempo do seu filho. Isso pra gente que é mãe e pai, eu tô aqui com meu esposo, a gente faz isso. Mesmo é cultural, o filho não quer comer, a gente começa a ameaçar, né? Tem que comer, senão não cresce, senão isso, senão aquilo, né? E a gente acaba criando essa relação ruim da comida. E é isso que ele vem mostrar que pode ser diferente, essa relação.
Então, gostaria, doutora Flávia, que você, mais uma vez, desse o endereço do seu site para os nossos ouvintes.
Eu quero convidar todas as mulheres que se interessem por assuntos da maternidade a fazer parte do Geração Mãe através das redes sociais. Então, no Facebook, você pode colocar uma lupinha lá, na lupa, procurar Geração Mãe, tem grupo E tem fanpage, você pode curtir nossa fanpage no Instagram também. E o endereço do nosso site é www.geraçãomãe.com.br. Todos os dias postagens novas, interessantes. E venha participar com a gente.
Está cheio de novidades também, né? Vai vir muita coisa nova aí, né?
Com certeza.
Eu conversei, então, hoje, eu e a Sara, conversamos com a doutora Flávia Maciel, ginecologista, obstetra, defensora do parto humanizado e a idealizadora do portal Geração Mãe. Muito obrigada.
Por sua presença. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para todo mundo.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rose Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.